Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje vou falar sobre um evento desportivo interessante. A primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A cidade brasileira de Palmas, no estado de Tocantins, foi escolhida para receber um evento que contou com a participação de mais de 1.800 atletas indígenas provenientes de 24 países. Na inauguração dos Jogos, a cantora indígena brasileira apresentou o Hino Nacional do Brasil com o idioma da própria etnia. Chefe de tribo vindo do Canadá, William Little Child, leu a carta de congratulação do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Na mensagem, Ban Ki-moon disse que foi incrível a realização dos Jogos Indígenas e apresentou votos de sucesso ao evento.
This event is an outstanding example of how sport.
O exemplo é um excelente exemplo para contar para todo mundo que o esporte pode unir todos os povos indígenas mundiais e promover a paz, direitos humanos e culturas indígenas. Gostaria de aproveitar para congratular o governo brasileiro e a comunidade internacional por oferecer uma oportunidade aos povos indígenas de se expressar.
O Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena do Brasil realizou em 1996 os primeiros Jogos Indígenas a nível nacional. Em 2013, com a experiência de ter realizado com sucesso as 12 edições, a instituição decidiu expandir o evento para todo o mundo. O presidente do Comitê Intertribal do Brasil, Marcos Terena, afirmou.
E esse trabalho que nós construímos aqui foi exatamente para demonstrar a inteligência do índio, os conhecimentos tradicionais dos nossos povos, para demonstrar ao mundo que nós estamos preocupados com as mudanças climáticas, para demonstrar ao mundo o direito da mulher, o respeito à mulher e para demonstrar também o direito às crianças, o respeito ao mais velho. Aqui vocês vão ver a partir de agora grandes atletas indígenas que nunca fizeram treinamento na academia, grandes atletas indígenas que têm uma alimentação saudável, porque buscam a qualidade de vida.
Os jogos dividem-se em três categorias: as disciplinas tradicionais, de performance e ocidentais. Os tradicionais incluem flecha, corrida e natação. As de performance são os esportes típicos indígenas, como o jogo de bola. E o ocidental é o futebol. O atleta Celuya Solaros é da etnia Ixche, da Guatemala. Ele disse:
vamos participar no jogo de apresentação do jogo de pelota maia.
Vamos participar de algumas disciplinas tradicionais e de performance. Damos muita importância à promoção da cultura da própria etnia. Ensinamos às gerações descendentes os nossos usos e costumes. Fizemos também intercâmbios com o exterior. Já fomos ao México e Colômbia.
Durante o período dos jogos, a organizadora realizou também o Festival Cultural Indígena e uma série de seminários que abordou a atual situação dos povos indígenas.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee.
Eu sou o Braulio Calvoso Silva e hoje gostaria de apresentar o filme O Último Metrô, dirigido pelo francês François Truffaut.
Paris, setembro de 1942. Depuis deux ans, l'armée allemande occupe la moitié nord de la France.
No inverno de 1942, os nazistas alemães tomaram a cidade de Paris. O metrô era o único meio de transporte que funcionava entre a zona ocupada e a zona livre. E por isso, pegar o último metrô era uma coisa de suma importância para os parisienses. Existia, porém, outra coisa indispensável para eles: ir ao teatro.
O Teatro Montmartre. Une pièce est en répétition et pourtant le directeur Lucas Steiner a quitté la France précipitamment. Il n'avait pas le choix.
O judeu Lucas Steiner era o dono do Teatro Montmartre. No entanto, ele foi impossibilitado de continuar comandando o teatro devido à ocupação dos nazis. E sua esposa, chamada Marion, assume o seu cargo. Lucas disse ao exterior que ele tinha fugido para a América, mas na prática ele manteve-se escondido no abrigo subterrâneo do teatro, continuando a trabalhar na elaboração de peças teatrais.
Est-ce qu'il faut vraiment, Jean-Loup, pendant tout ce dialogue, crier? Parce que moi, alors vraiment, je sais pas, ça me paraît faux, je le sens mal.
Bah écoute, Bernard, les notes de Lucas sont formelles. Écoute, cette scène doit être jouée comme un duel.
Comme un duel. Je veux bien, mais ça me paraît bizarre. Le prisonnier n'a pas à avoir de reconnaissance envers son geôlier. C'est le docteur Sanders qui fait de vous sa prisonnière. Mais si quelqu'un vous dit simplement, Elena, je vous aime, pourquoi ne pas l'écouter?
Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimé.
Non, Elena, non. Ces paroles, c'est le docteur Sanders qui vous les dicte. Je vais vous dire quelque chose sur le docteur Sanders.
Certo dia, a dona do teatro, Marion, contratou um guerreiro antifascista, Bernard Gehanger, para estrear com ela a nova peça. À medida que o tempo foi passando, um sentimento de amor começou a crescer entre os dois.
Numa ocasião, Gehanger descobriu que Marion era casada. Gehanger resolveu sair para o campo de batalha. Alguns anos depois, Marion foi visitar Gehanger, ferido nos conflitos em um hospital na frente de batalha. Porém, Gehanger parecia frio ao ouvir as palavras afetivas da amante. Os panos de boca do palco abriram-se, ou seja, as cortinas, e tudo foi uma peça de teatro.
Quando terminou o teatro, Marion subiu ao palco cumprimentando o público, acompanhada por um lado de seu marido, que ficara morando no subterrâneo por mais de 800 dias, e por outro, o amante Gehanger.
O diretor do filme, François Truffaut, foi um grande cineasta francês. Ele foi também um dos fundadores do movimento cinematográfico conhecido como Nouvelle Vague, ou seja, Nova Onda em português. Segundo o seu conceito, o filme é uma produção artística pertencente ao próprio diretor. O movimento defendeu também o baixo custo, a interpretação de atores não profissionais, assim como a filmagem nos locais reais. Ao contrário dos filmes atuais, que recorrem frequentemente ao uso de alta tecnologia, o movimento de Nouvelle Vague caracterizou-se por dar mais ênfase ao naturalismo e ao realismo e de não agradar a tendência de mercantilização do cinema.
Uma das obras representativas da Nouvelle Vague foi o filme Os 400 Golpes. O drama conta a história de um jovem de 14 anos e é considerado um filme quase autobiográfico do próprio diretor.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui sont la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice. Puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère.
O diretor tinha se oposto à pénétration de Hollywood no setor cinématographique européen. Hollywood, porém, lhe parecia uma linha de produção onde cada processo era deliberadamente elaborado. Para Truffaut, uma produção industrializada faz com que o filme perca o próprio estilo do diretor. No entanto, o diretor surpreendeu todo o mundo por converter totalmente seu conceito cinematográfico. Nos anos 80, quando já era um grande mestre do cinema da Nouvelle Vague, François Truffaut desistiu da Nouvelle Vague e mudou-se para o estilo que ele tinha fortemente criticado. Nasceu então o filme O Último Metrô. O drama combinou todos os elementos de um filme comercial, atores famosos, grandes investimentos e descrições detalhadas de pormenores. O que espantou ainda o público foi o grande sucesso do filme. Estreado em 1981, o drama conquistou 10 prêmios César na França.
O personagem Cliffhanger foi interpretado por Gérard Depardieu. Qualquer adepto do filme francês deve conhecer o nome. O ator talentoso tem habilidades de interpretar diversos estilos, tanto comédia como tragédia. Uma das suas obras representativas é Cyrano de Bergerac. No filme Último Metrô, Cliffhanger era um personagem complicado. Ele tinha várias identidades, guerreiro, ator do teatro e um homem que manteve uma romance com sua patroa.
On sait qu'il y a ce geste à faire à ce moment-là, mais j'aime autant que vous ne touchiez pas le visage pendant les répétitions. Vous le ferez quand on jouera réellement.
A atriz Catherine Deneuve, quando interpretou o drama, já tinha 38 anos. No filme, Marion era uma atriz feliz que não precisava se preocupar com os problemas do dia a dia na vida. No entanto, a guerra mudou sua história. Ela tinha que superar várias dificuldades a partir de então, o esconderijo do marido e a responsabilidade de continuar gerindo o teatro. E ainda a afeição dela com seu parceiro Granger.
Depuis que je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Et ces mensonges se contredisent terriblement.
Ce n'étaient pas des mensonges, c'était des trous noirs. Depuis des années, j'étais la première à chercher cette vérité. Ne comprenez-vous pas combien c'est terrible de ne pas savoir qui j'étais, ni ce que je faisais, et plus encore de vivre dans l'angoisse que cela se produise à nouveau. Parfois, j'avais l'impression de ne pas exister réellement.
Mais lorsque je suis venu vous dire tout simplement, Elena, je vous aime, pourquoi avez-vous refusé de m'écouter?
Mais je n'avais pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'avais pas le droit d'aimer ni d'être aimé.
Na véspera da estreia do teatro, o proprietário da casa e também marido de Marion ficou tão nervoso que nem conseguiu terminar de jantar. Marion fingiu que o fato não tinha importância e consolou o marido, mas quando ela saiu do quarto, correu para o banheiro para vomitar. O cenário refletiu a grande pressão reprimida de Marion.
Tout à l'heure.
Bon, je pense que c'est Marc qui devrait te rassurer.
Mais tu n'as pas besoin de me rassurer. Je me sens légère comme un pinceau.
Para terminar, vamos apreciar as trilhas sonoras do filme O Último Metrô. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers, sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il m'en...